Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Unidade de texto com digitalização transcluída 19.193 Ugaratuja. Capítulo 28. Mais um exemplo da ingratidão daqueles a quem a popularidade eleva ao pináculo da glória. José de Alencar, 3 dias depois dos acontecimentos referidos, terminado o jantar, espaciava o tabelião pela cerca, saboreando ainda a ovação que havia recebido, e pavoneando-se em sua importância. Ao passar junto de um arvoredo embastido, pareceu-lhe ouvir um sussurro de vozes, e espreitando por entre a folhagem, descobriu sua filha Marta em requebros e galanteios com o Ivo. O rapaz instava por aquela beijoca, há tanto tempo pedida, e desde então negaciada pela sonsa da menina, que bem desejos tinha de a receber, mas faltava-lhe o ânimo de consentir. Coisas de namorados. Cando já de instâncias que chumes a rufos, que tudo havia debalde empregado, usou Ivo de esperteza. Disfarçando para apanhar Marta desprevenida, enlaçou-a de repente pela cintura e, prendendo-lhe os braços, conchegou-lhe o talhe ao peito para colher os lábios vermelhos que em vão tentavam fugir. Já o beijo abria as asas arrulando sobre a mimosa boquinha quando se interpôs com uma cabeça de medusa. O ruivo chinó do tabelião. Alto lá! Gritou o Sebastião Ferreira. Confusos e trêmulos, os dois namorados encolhiam-se como se esperassem esconder-se dentro em si ao sobrolho crespo do pai irritado. Contemplou-os o Sebastião alguns instantes a gozar do seu enleio, e travando a cada um do braço, levou-os de roldão ao cartório. Ainda lá estava o escrevente juramentado, aproveitando a última réstia de dia. O Ugaratuja 75. Lavre-me uma escritura de responsáveis. Visto ser eu suspeito, e competir-lhe a substituição. Respondeu o escrevente com o livro aberto. Entre partes, um outorgante Maria C. Sebastiana Ferreira Freire por um lado e pelo outro Ivo.
E?
Perguntou ao enjeitado atônito.
Ivo das Ervas.
Das Ervas, disse o escrevente, repetindo a deixa. O tabelião deu tempo a fazer o cabeçalho da escritura. Marta morria-se de susto e vergonha, não atinando com o que vinha a ser aquela cerimônia. Tão peco não era o rapaz, que estremecia, mas de comoção e júbilo. E pela um outorgante foi dito e de sumir livre, espontânea vontade, sem a menor coação, e com o consentimento de seu pai e mãe, promete casar-se com o dois outorgante na forma do sagrado concílio tridentino, levando-lhe em dote o direito de sucessão deste ofício de tabelião, e a quinta parte do que render o contado, em vida do atual serventuário, pai dela outorgante. Mas declara que é isto sob a condição de nunca mais trabalhar o dito de dois outorgante como artífice de pincel, ou coisa que se pareça, deixando para todo sempre o baixo mister da pintura, e ocupando-se tão somente do serviço do cartório, o que há de firmar sob juramento. E não o cumprindo, ficarão de nenhum efeito estes esponsais. Mas, e recalcitrando o Ivo, se quiser é assim, pintor é casta que me não entra cá na família. Marta há de casar-se com um escrevente para que eu tenha sucessor. O Ivo coçou a orelha. Mas pus-lhe a vossa mercê esperar pelo neto que lhe havemos de dar. Arranje-se você lá com ele, eu cacá preciso segurar-me que já estou maduro. Tinha o Ivo amor a seus sens e sonhava com a glória, mas os olhos pretos de Marta volviam para ele com um tão mavioso requebro.
Decida, tornou o tabelião.
Aceito.
E pelo dois outorgante foi dito que de sua parte aceitava e prometiu-me juramento, etc.
Menina, chama tua mãe para assinar. Enquanto o escrevente punha o fecho da escritura,
o Sebastião Fio Ferreira fez o Ivo jurar sobre o missal a condição a que ficava sujeito para obter a mão de Marta. Concluída a cerimônia, voltou-se o tabelião para os dois noivos. Agora podem se beijar, na conformidade da lei. Mas esse beijo veio venium paternam e como sanção do contrato esponsalício, era de desabido e não tinha o sainete daquele que o velho tio desastradamente perturbara. O Ivo pousou ao de leve os lábios na fronte rubescente de Marta, prometendo-se mais tarde, naquela mesma noite talvez, roubar à boca faceira de sua amada, outro beijo mais saboroso. O casamento dos noivos efetuou-se um ano depois. Já compenetrado da realidade da vida, o Ivo esquecera os seus pincéis, para tornar-se o escrevente de cartório, ao gosto do futuro sogro a quem devia suceder. Viveu feliz, e se alguma vez lhe perpassavam pela mente os sonhos de glória, que haviam embalado sua juventude, era nuvem passageira.
A lealdade de São Sebastião perdera um artista, o primeiro talvez que nasceu em seu seio, mas nem se apercebeu disso. Como não se apercebe ainda hoje dos talentos, a sua indiferença vai mirrando, e caem por aí esmagados sob a pata do charlatanismo insolente.